Fala galera, por aqui professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, e no nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre tabela e propriedades periódicas. Seguinte, a tabela periódica atual, esse modelo mais moderno que nós usamos, é a tabela que foi proposta pelo russo Dmitri Mendeleev. Porém, até a gente chegar nessa tabela periódica, a gente teve outros formatos para esse nosso instrumento de consulta de dados, beleza? Como, por exemplo, a gente teve as tríades de Domenheimer, a gente teve as oitavas de Newland, que agrupava os elementos químicos de acordo com... como se fossem oitavas em notas musicais, sacou? E o modelo do parafuso telúrico, que é também chamado de parafuso de Champ-Courtois, beleza? Então, até a gente chegar na tabela de Mendeleev, a gente teve outras proposições, outros desenhos propostos para a tabela periódica. E aí hoje a tabela periódica ela é dividida num bloco de duas coordenadas, como se fosse uma batalha naval. Então você tem, na verdade, as colunas, que são os grupos ou famílias, e as linhas, que são os períodos. No total são 18 grupos na tabela periódica e nós temos 7 linhas. 7 períodos e 18 grupos, tranquilo? Mais uma vez, vale a dica. Coloca o teu mapa mental aí do seu lado, ajuda pra caramba. Vamos nessa. Então, essas são as coordenadas periódicas. Nas colunas nós temos os grupos ou famílias e nas linhas nós temos os períodos. O que cada um desses pontos, né, cada uma dessas coordenadas indica? Os períodos indicam o número de camadas que um elemento pode possuir. Ué, nós temos quantas camadas no máximo em um átomo? Nós podemos ter até 7 camadas, então nada mais justo do que a gente ter 7 períodos. O número de períodos indica o número de camadas. Por exemplo, se eu pego um elemento que está na família, vamos botar aqui na família 2A, deixa eu abrir aqui a tabela periódica, abrindo a tabela aqui para a gente acompanhar junto, está aqui, ó, o elemento magnésio, beleza? Pode ser? O magnésio não está na terceira linha aí da sua tabela periódica? Ou se ele está no terceiro período, ele tem 3 camadas eletrônicas. Acha aí o telúrio, TE, está lá no grupo 16, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Se ele está na quinta linha, ele só pode estar no quinto período. Então, quantas camadas o telúrio tem? 5 camadas. Então, o número de camadas indica exatamente qual é o período em que esse elemento vai estar. E vice-versa, o número de camadas vai ser indicado pelo número de períodos que esse elemento se encontra na tabela. Está no primeiro período, uma camada, dois, segundo período, 2 camadas, terceiro período, 3 camadas e assim sucessivamente. Tranquilo? E aí, na divisão das colunas na vertical, nós vamos ter dois tipos de avaliação para essas colunas. A gente pode dividir em grupos, que são 18 grupos, ou em famílias, que vão ser divididas em mais dois blocos, famílias A e famílias B. As famílias que nós mais vamos trabalhar são as famílias A, que são as famílias dos elementos representativos. Essas famílias A são compreendidas pelas famílias 1A e 2A até a família 8A, que são compostas pelos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 da tabela periódica. Tudo bem? Todas as demais são do bloco de elementos de transição. Tranquilo? Maravilha. Então, nessas famílias A, nós temos os elementos que nós mais vamos usar na nossa química, que são os elementos representativos. Tranquilo? Ah, então eu não uso de transição? Não, não é assim, cara. A gente usa, mas a gente usa menos os elementos de transição do que os representativos, pelo menos na nossa química de ensino médio. Tudo bem? Beleza. Os elementos de transição, eles são tão complexos que quando eu fiz faculdade, por exemplo, eu fiz duas disciplinas, uma chamada Química dos Sólidos e outra Química de Coordenação, só para estudar as propriedades desses elementos de transição. Muito punk, muito maneiro, foram matérias bem bacanas de fazer. Então, no bloco D, calma, antes de falar do bloco D, do bloco S, do bloco P, primeiro, as famílias são divididas em dois grupos principais, grupos A e grupos B. Os grupos A, representativos, os B, de transição. Então, nós temos família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Já nas famílias B, são compreendidas pelos grupos de 3 a 12. Tudo bem? Beleza. Então, para os elementos representativos, algumas famílias de maior representatividade, elas possuem um nome característico. Um nome que foi dado a essas famílias. Quais são esses nomes? De 1A a 8A. Família 1A, metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. E por que alcalinos? Alcalino te lembra algo? Alcalino, algo básico, beleza? De caráter básico. Então, os metais alcalinos, eles assim são chamados por formar compostos de caráter básico. Óxidos básicos, bases, que são substâncias que liberam íons, hidroxila em solução aquosa, enfim. Metais alcalinos terrosos e metais alcalinos formam compostos de caráter alcalino, de caráter básico, tudo bem? Beleza. Depois, lá no grupo 13, família 3A, já temos a família do boro. Agora, o elemento líder vai dar o nome a essas famílias. Depois, família do carbono, família do nitrogênio. E aí, na família 6A, família do... Não é a família do oxigênio, é a família dos calcogênios, beleza? 7A, família dos halogênios. 8A ou 0, família dos gases nobres, beleza? Poxa, mostrou, mas o que que a família, para os elementos representativos, diz de importante para mim? Galera, a família diz para a gente o número de elétrons na última camada. Por exemplo, se um elemento está na família 4A, como é o caso do carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. Se o elemento está na família 3A, assim como o alumínio, ele tem 3 elétrons na sua última camada. Se um elemento está na família 7A, como é o caso do cloro, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Então, o número da família para os elementos representativos indica o número de elétrons na última camada. Cuidado, hein? Lá nos gases nobres, o elemento líder da família é o hélio. E o hélio é o único gás nobre que não possui 8 elétrons na última camada. Ele possui 2 elétrons. E os gases nobres vão ser o nosso modelo de estabilidade. De acordo com uma regra chamada regra do octeto, você com certeza já deve ter ouvido falar nessa regra. A regra do octeto, ela diz que um elemento químico, ele realiza ligações, ele perde, ele ganha elétrons, ele troca, ele tem todas essas interações na natureza para adquirir o quê? Estabilidade. Então, para um elemento químico, qual é o critério, qual é o nosso modelo de estabilidade? Pessoal, o nosso modelo de estabilidade vão ser os gases nobres. Os gases nobres, eles possuem as maiores estabilidades, ou seja, os níveis mais baixos de energia de toda a tabela periódica. Então, os gases nobres vão ser o nosso modelo de estabilidade. Tá claro isso? Cuidado. Então, a regra do octeto tem que ter 8. Não necessariamente. 8 ou 2 elétrons na camada de valência. O hélio também é modelo de estabilidade, mesmo tendo 2 elétrons na camada de valência. Beleza? Maravilha. Então, só para recapitular. Gases nobres são nosso modelo de estabilidade. Se estabilizar significa adquirir 8 ou 2 elétrons na camada de valência. Tranquilo? Sem grilo, né? Vamos às propriedades periódicas, então. As propriedades periódicas, pessoal, são as seguintes. Nós temos 4 propriedades principais e uma que é um pouco menos falada. Que propriedades são essas? As propriedades periódicas são o raio, a energia de ionização, a afinidade eletrônica, a eletronegatividade e a eletropositividade. Primeiro, o que é o raio? O raio é a distância do núcleo do átomo até a sua camada mais externa, que a gente chama de camada de valência. Beleza? O importante não é você decorar. Ah, vou decorar aqui que raio é de cima para baixo. Não é ficar decorando setinha. Cara, foge da setinha. Rala, sai fora dessa setinha. Então, na verdade, entenda como é que o raio varia. Primeiro, olha aí, que no seu mapa mental eu coloquei assim, o raio atômico varia assim. De cima para baixo, numa mesma coluna, numa mesma família, o raio vai aumentar. Por quê? Quando você vai da primeira para a segunda para o terceiro período, o que está acontecendo é o aumento do número de camadas do seu átomo. Então, se está aumentando o número de camadas, está aumentando o raio, beleza? Depois, agora, quando você anda da esquerda para a direita, ou seja, no sentido do aumento do número atômico, que acontece com o raio? O raio diminui. E o raio vai diminuir por quê? Porque quanto mais à direita você vai na tabela periódica, você tem elementos químicos com o mesmo número de camadas, isso você olhando para o mesmo período, o mesmo número de camadas, só que eles vão passar a ter uma carga nuclear maior, ou seja, um número maior de prótons no núcleo. Então, a força com que o núcleo atrai esses elétrons das camadas mais externas da eletrosfera, essa força vai ser maior. Enquanto maior a força de atração, menor é o raio do átomo em questão. Tudo bem? Chegou a rimar. Beleza. Então, quanto maior o número atômico para o mesmo período, menor vai ser o raio desse elemento químico. Beleza? Porque quanto mais à direita a gente vai, maior é a força de atração nuclear. E a gente tem o raio iônico, o raio do cátion e do ânion. Se eu transformo meu átomo neutro no cátion, eu estou retirando o elétron dele. Se eu estou retirando elétrons, eu estou deixando ele deficiente em carga negativa, excesso de carga positiva. A carga nuclear fica maior. Se a carga nuclear aumenta, o que acontece com o raio diminui, o raio vai ficar menor. Difícil isso? Moleza, né? Tranquilo. Agora, quando você tem um ânion, o que, que acontece? O seu átomo neutro, para se transformar em um ânion, precisa ganhar elétrons. Então, quando ele ganha, eu tenho a mesma quantidade de prótons e um número maior de elétrons. É como se fosse mais difícil para o núcleo vigiar, entre aspas, é claro, esses elétrons que estão entrando agora. Então, o raio vai ficar maior, o raio aumenta, beleza? Então, o raio vai ter um aumento quando o átomo se transforma em um ânion. Então, raio iônico, o raio do cátion aumenta e o raio do ânion diminui. Show de bola? Eu levo mais tempo falando de raio porque todas as outras propriedades, elas vão variar em função do raio. Na verdade, se você quiser comparar, você pode comparar todas com o raio. Vamos lá, próximo. Energia de ionização. Vai ser energia necessária para você remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Ou seja, por que no estado gasoso? Para não ter nenhum tipo de interferência de forças intermoleculares ou de interações. E aí, se eu tenho um raio grande, a energia necessária para arrancar um elétron desse átomo de raio grande vai ser uma energia muito baixa, porque esse elétron interage pouco com o núcleo. Logo, vai ser muito fácil de arrancar esse elétron. Energia de ionização pequena. Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Tá tranquilo? Beleza. Agora, e a próxima propriedade? Afinidade eletrônica. Galera, afinidade eletrônica vai ser uma energia que o átomo libera. Repare, a energia de ionização era energia necessária. Então, esse processo era um processo endotérmico. Essa energia era absorvida. A afinidade eletrônica é uma energia liberada quando um átomo recebe espontaneamente um elétron. Beleza. Então, a afinidade eletrônica não é uma energia absorvida, é uma energia liberada. Isso se o processo for espontâneo. Então, quando um elemento químico ganha um elétron, ele libera essa energia. Tranquilidade? E a eletronegatividade? A eletronegatividade vai ser a tendência que um elemento possui de atrair elétrons. Tranquilo? Relação com o raio. A gente falou sobre energia de ionização. Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Na afinidade eletrônica, quanto maior o raio, menos esse elemento vai querer atrair elétron. Então, logo, menor vai ser a afinidade eletrônica. Beleza? Menos afim de ganhar elétron ele vai estar. Agora, eletronegatividade. Se eu tenho um átomo com um raio grandão, esse átomo vai atrair poucos elétrons, seja numa ligação química ou seja isolado. Então, se ele quer, ele tem uma tendência pequena em atrair elétrons, a eletronegatividade dele vai ser pequena. Tranquilo? Então, a eletronegatividade, de uma forma resumida, é a tendência que um elemento químico tem de atrair elétrons. Quanto maior o raio, menor a eletronegatividade. E a última, a eletropositividade, que é um pouco menos falada do que essas outras propriedades que a gente acabou de ver. A eletropositividade, ela pode ser chamada também de caráter metálico. Tudo bem? Ah, então um átomo mais eletropositivo, ele é mais metálico do que um átomo mais eletronegativo? Sim, ele é mais metálico do que um átomo eletronegativo. A tendência é que metais sejam elementos pouco eletronegativos e ametais sejam elementos muito eletronegativos. Tranquilo? Beleza? Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Continua aqui com a gente. Eu tenho certeza de que você está aproveitando muito os materiais aqui do Bio Explica. Espero de coração que eles estejam te ajudando e muito, que estejam sendo muito úteis para vocês. Beleza? Até a próxima. Um beijo em vossos corações. Valeu!